Nós lemos Isaías, o capítulo 53, a partir do versículo... Vamos nos levantar para isso, a partir do versículo 4. Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o conhecimento, com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Em toda a Bíblia não há nenhum capítulo comparável a este. Senhor, aqui tu dedicaste um capítulo inteiro para aquilo que deveria acontecer no Gólgota. Em todos os lugares, há versículos e profecias individuais, mas aqui, resumido, tudo passado de novo, o que deveria acontecer. Senhor, nós te agradecemos que aconteceu, que para mim, para nós, por todos que vem a ti, aconteceu. Tu, ó Senhor, na cruz exclamaste: está consumado. Nós te agradecemos que tu fosse por esse duro caminho de sofrimento. Senhor, tu tornaste iguais a nós e tomaste o nosso lugar. Tornaste mortal a ti mesmo, para que nós pudéssemos, de acordo com o nosso espírito, nos tornar imortais. Fiel Senhor, a nós faltam as palavras para expressar tudo isso, o que sentimos nisso. Tu, através de Pedro, teu servo, deixaste dizer: não com ouro e não com prata, mas com o precioso santo sangue do Cordeiro, nós fomos comprados. Amado Senhor, que possa te agradar hoje, como ressurreto no nosso meio, vir e nos exclamar: paz seja convosco. Eu vivo e vocês também viverão. Fiel Senhor, que essas coisas que nós lemos em tua palavra se tornem realidade divina em nossas vidas. Amado Salvador, nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da direção do teu Espírito Santo e igualmente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O inimigo perdeu qualquer direito que tinha em cada um que tu, ó Senhor, no Gólgota compraste. Que a tua vitória hoje, nesse lugar, possa se tornar revelado e em todos nossos irmãos e irmãs, aonde quer que ouçam esse culto, esteja próximo de nós e nos abençoe. Fale hoje conosco de uma forma que possamos compreender, mas mais do que isso ainda, que possamos de coração crer, porque através da fé nós temos o acesso a ti. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Tu és digno, tu és digno, Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. De coração, eu desejo as boas-vindas a todos e juntos desejamos a todos nós as bênçãos de Deus, que Ele possa falar conosco e através da sua palavra revelar a sua vontade. Disso é que se trata. Milhares de pessoas, milhões, oram repetidamente: a tua vontade aconteça. E mesmo assim, a vontade de Deus não lhes foi anunciada. Isso dói. Se pessoas pensam servir a Deus, mas não sabem a vontade de Deus. E assim hoje, no meu voo de Düsseldorf para Frankfurt, eu vi um homem que fez a consideração que ele viaja para Israel. E eu perguntei para ele: você é crente? E ele disse: sim, desde no mínimo 50 anos. Ele estudou alguma coisa de teologia e estava muito orgulhoso de suas vivências. Ele era nascido de novo, batizado com o Espírito, crente, tudo. O tudo que podia ser, ele era. Então, eu perguntei mesmo assim, porque me soou um pouco estranho isso. Amado irmão, você se deixou batizar biblicamente? Então ele disse, bem orgulhoso: em janeiro de 1915, eu fui nascido, e já diretamente em fevereiro, uma semana após, eu fui batizado. Isso basta para mim, para a eternidade. Então ele começou. Eu disse: amado irmão, o Senhor, Ele guiou assim que eu chamasse a sua atenção. Eu tenho que fazer isso, que Deus tem um caminho da obediência, um caminho da fé. E vocês podem imaginar como Ele, então, se rebelou contra isso. E no meu coração havia tal dor. Eu pensei comigo mesmo: quão poucas pessoas estão prontas a seguir o Senhor e essas pessoas estão dispostas a seguir o Senhor ainda seguem as direções e confissões de igrejas e congregações. E eu tive que lhe dizer: amado irmão, aceite isso hoje de mim. Muitos vivenciaram uma conversão batista, uma luterana, metodista, vivenciaram uma pentecostal. O que Deus hoje quer são conversões bíblicas divinas que pessoas colocam diretamente no caminho de Deus, com os quais o Senhor não tem todas as preocupações. Então, Ele ainda tem preocupações suficientes conosco, e isso já estou ciente disso. Mas de coração, nós queremos ir pelo caminho da obediência e da fé. Que alguém disse, o transgressor na cruz também não se deixou batizar. Isso não nos interessa. Eu não sou o criminoso lá na cruz que estava pendurado e na hora da morte não tinha mais a possibilidade de batismo. Eu pertenço àqueles que muitos anos ouviram a palavra de Deus e por isso eu tenho a possibilidade de ir pelo caminho do Senhor. Então tenho saudações para serem passadas dos nossos irmãos de Krefeld, de muitos que conosco vivenciaram os dias da Páscoa. Nós podemos dizer que algumas centenas de pessoas foram ricamente abençoadas, começando do norte da Finlândia e a todos os países vizinhos, e estamos muito gratos que Deus, na sua bondade e graça, se inclinou a nós, falou conosco e nos abençoou. Eu espero que vocês todos também foram abençoados durante esses dias. Todas as vezes, quando um culto acontece, talvez não todas as vezes, mas muitas vezes, os meus pensamentos voltam a esse lugar, nessa terra, nesse lugar. E eu digo ao Senhor, abençoe a todos que não puderam ter parte. E mesmo assim, nós, nesse lugar, temos um privilégio que muitos não têm. Assim também é mesmo. Então, vamos ser gratos a Deus que podemos ter a sua palavra e que podemos crer e aceitar. Hoje, vamos, aquilo que se refere à Sexta-feira Santa, à Páscoa, o que aconteceu para a nossa redenção, vamos tocar nisso brevemente, com a ajuda do Senhor, na esperança que Deus nos esclareça mais uma vez a obra de redenção profundamente dentro dos corações, possa colocar, para que não somente do ouvir falar, do ler saibamos, mas das vivências pessoais saibamos, que o Senhor possa conceder graça para isso, que nós, pela graça, possamos fazer nossas vivências com o Senhor. Aqui no profeta Isaías, nós lemos que aconteceu tudo por nossa causa, mas nossas enfermidades foram que Ele carregou. Nossas dores Ele carregou sobre si. Então, nós podemos vir a Ele para que Ele possa, em relação às enfermidades que Ele já carregou, possa tirá-las de nós. E as dores que Ele carregou sobre si, Ele quer tirar de nós, porque Ele já as retirou. De fato, a morte só procura uma causa para nos tirar do tempo para a eternidade. Mas uma coisa está certa, a você e a mim, a morte não pode mais engolir. E eu vos digo por quê. Porque o teu e o meu Senhor engoliu a morte. Está certo? Então, se a morte foi engolida na vitória, então a morte não pode mais engolir você. Isso temos que uma vez passar diante dos nossos olhos e crer de coração. Então, até a morte perde o seu horror. Então, é somente a passagem para a glória, para você e para mim. Vamos segurar firmes nisso. A morte não nos pode engolir, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele engoliu a morte. Morte, onde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja ao nosso Deus que nos trouxe a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim está na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ainda hoje escrito: Aleluia, glória seja ao nosso Deus. Quando João, na ilha de Patmos, esteve, o Senhor o saudou com as palavras: paz seja ou não temas, eu estive morto e veja, eu vivo em toda eternidade e tenho a chave da morte e do inferno. Nosso Senhor Ele venceu o poder de Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Aquilo que através da queda no pecado veio sobre nós, isto foi retirado de nós na cruz do Gólgota. E nós vemos que o nosso Senhor, quando Ele caminhava no Jardim do Éden na forma corporal, espiritual, Ele expulsou os primeiros seres humanos do Jardim do Éden, fechou as portas e colocou então a espada diante dessa entrada. Quando nosso Senhor veio em carne e na cruz do Gólgota morreu, Ele falou àquele que estava à sua direita e foi crucificado junto: hoje ainda você estará comigo no paraíso. Amados, a redenção é uma realidade divina, assim como Jesus Cristo foi Deus revelado em forma humana, tão certo nele. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Se tornaram sim e amém nele. A afirmação nele também está o cumprimento. Ele carregou nossas enfermidades. Ele carregou, levou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido por tua e por minha causa. Nossos pecados Ele carregou. A culpa, a punição foi colocada sobre Ele para que nós pudéssemos ter paz. E através das suas feridas nós fomos curados. Alguns podem se esconder, mas diga hoje ao Senhor: a minha punição Ele levou, carregou. Para mim, Ele morreu. Os meus pecados, as minhas enfermidades, tudo o que me atingiu, isto Ele tirou de mim e carregou sobre si. E foi com isso a cruz, para que eu, Ewald Frank, pudesse ter paz com Deus. Para que eu fosse redimido, para que eu fosse agraciado, para que a mim tivesse vindo a salvação. Vamos fazer hoje assim. Não fazer uma coisa geral, mas sim para uma coisa bem pessoal com Deus, nosso Senhor. A mim Ele redimiu. A mim Ele redimiu. A tua e a minha culpa Ele carregou. Pelos teus e os meus pecados, Ele expiou. Eu e você, nós podemos ter paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma vivência que nós temos que ter todos com Deus, como está escrito, mas agradou ao Senhor de batê-lo com enfermidade quando der a sua vida como expiação. Eu desejo ressaltar a palavra expiação e uma segunda palavra aqui. Eu quero ler de Isaías 53, versículo 12, para tornar compreensível a vocês do que se trata. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua vida na morte. A sua vida na morte ele deu. No versículo 11 está, e verá, de acordo com o sofrimento da sua alma, ele verá o fruto e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Duas palavras, dois pensamentos, expiação e justiça. Vamos com essas duas palavras ir a Jó capítulo 33, a partir do versículo 23. Se um anjo estiver lá para ele, um único de milhares, para dar testemunho da sua justiça, e este tiver misericórdia dele e falar a Deus, deixa-o livre, que ele não desça a cova. Eu tenho uma expiação que encontrei. Louvado seja o nome do Senhor. Jó aqui fala profeticamente, Jó, do mediador, do advogado que, através da expiação, deu de volta a justiça à humanidade. Isto é o grande fato da libertação divina através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi somente a promessa de ser redimido, estava em todo o Antigo Testamento. Não se tratou somente da promessa de ser agraciado, mas que através do Gólgota, todas essas profecias e promessas então se tornassem realidade divina na tua e na minha vida, pela graça. Jó caminhou por veredas difíceis, ele pôde dizer Eu sei que o meu Redentor livre, mas aqui, nesse capítulo, ele fala de um mediador, de um advogado, um de milhares, para dar testemunho da retidão, da justiça, e intervenir para as pessoas, está aqui, e esse tiver misericórdia dele, ele dirá, livra-o para que não desça a cova. Já achei resgate ou expiação. Isto é evangelho já no Antigo Testamento. E no momento, quando no Gólgota, quando essa reconciliação que a tudo inclui e tudo nos... Então, estava um mediador lá para que as pessoas que ele havia reconciliado com Deus dá-lhes a justiça original que tinham antes, trazê-lhes de volta e reconciliá-las com Deus antes da queda do pecado. Um grande dia da reconciliação, o maior de todos os tempos, aconteceu na cruz do Gólgota. Segunda Coríntios 5, versículo 19. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Ninguém procure a reconciliação, ninguém procura a expiação e o perdão, a não ser que tenha encontrado o mediador, o advogado, aquele no qual nós recebemos a reconciliação e o perdão pessoalmente. O plano de Deus é sempre ligado a ele como pessoa. Eu, na quarta-feira, eu disse no encontro lá na Baviera, se Deus quisesse encontrar as pessoas numa instituição religiosa, então poderíamos encontrá-lo lá também. Mas não há outro lugar de encontro com Deus, com a humanidade, sobre a Terra, a não ser o encontro de Deus com a humanidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi Deus e ser humano em um. No Espírito, Deus, de acordo com o corpo, ele era ser humano. Nele, houve um encontro de Deus conosco. Nele, encontra-se o teu e o meu encontro com Deus. Quando me sentei brevemente e pensei de escrever um tratado, me veio esse pensamento como primeiro. O caminho a Deus é o caminho de Deus a nós. Não é uma rua com sentido único. O caminho de Deus sobre essa terra é o teu e o meu caminho para sair dessa terra e ir para Deus. E somente há uma revelação de Deus, uma revelação pessoal de Deus sobre a terra. E esta aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós desejamos que todos que queremos estar juntos com Deus eternamente, que nós vivenciemos essa reconciliação, essa redenção, essa expiação divina está aqui, deixa-o livre para que não desça a cova. Eu já achei uma expiação E ouçam o que está no versículo 25. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Vocês podem se lembrar que o irmão Branham, ele viu atrás da cortina, ele foi levado para trás da cortina do tempo, e ele viu lá a sua primeira mulher e a sua pequena filha, Sharon Ruth, e ela morreu sobre a terra, e ela disse, olha para mim, e ele disse, todos tinham mais ou menos 17, 18 anos de idade, e aqui nós lemos igualmente, ele se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Não nos dias da idade de uma criança para ser envolvido em fraldas, no arrebatamento, na transformação, nós todos seremos levados à flor da nossa mocidade. E isso é tão verdadeiro quanto Deus vive. E aqui nós temos preto no branco na palavra de Deus. Então sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, não de fraqueza da idade, não na idade de criança, mas da mocidade, e que tornará aos dias da sua juventude. Para mim, essa palavra foi uma confirmação que o irmão Branham disse a verdade. Eu creio de todas as formas, mas para mim isso sempre me agrada quando eu posso confirmar na Santa Escritura, não está certo? Se homens de Deus dizem algo e se encontra então na Bíblia, se vocês creem ou não, quando eu vou para lá, para o sepultamento, e eu pensei na passagem bíblica para o sepultamento lá em Munique, eu preciso de algumas passagens que possam ser faladas nessa fala de despedida. E de repente eu li aqui no avião, e está certo, e eu li mais uma vez, e eu leio mais uma vez, sim, está certo. Deus nos dá a força da nossa mocidade de volta, nos coloca de novo nos dias da nossa juventude. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Eu vos asseguro, ninguém no céu andará em muletas, ninguém estará meio cego ou meio surdo, ninguém estará cheio de fraquezas da idade, balançando para lá para cá. Todos nós estaremos perfeitos através de toda a eternidade, jovens, em um corpo transformado, estaremos no Senhor todo o tempo. Aqui nós lemos da redenção do mediador e daquele que diz, deixa-o livre, mas deixa-o livre. Eu encontrei uma expiação para ele. E se tudo chega à conclusão, então todos redimidos serão levados na força da sua juventude, na idade da mocidade. Aqui nós temos no versículo 25, muito claramente nós lemos, ouçam o que está escrito adiante, deveras orar a Deus, o qual se agradará dele. Se está o mediador lá que pagou, fez a expiação por você e por mim através do seu sangue derramado na cruz, se ele atuou isso, então ele fala a Deus, deixa o culpado livre, ele foi redimido, ele está reconciliado, ele está livre. Então nós oramos a Deus e esse nos aceita em misericórdia e adiante está, o deixa ver a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Se alguém devolve 100 francos, então eu tenho esses 100 francos. Eu tive alguma vez isso. Houve um período, as pessoas caminhavam em absoluta justiça e santidade e pureza de Deus antes da queda no pecado. E então foram arrancadas, o inimigo reinou sobre nós. Mas então veio o Senhor. Ele não sabia de própria experiência como sente o ser humano caído. Ele soube como sem esperança, sem qualquer condição, como ele é dado ao seu destino. E algum evangelista disse uma vez, o caminho para o inferno está cheio, está asfaltado com boas intenções. Cada um pode ter a melhor intenção. Podemos cumprir isso. Temos a possibilidade de seguir a todas essas coisas. Mas então, desde que o Senhor se tornou ser humano, e a Santa Escritura diz que ele, em todas as coisas, se tornou igual a nós. Ele foi provado, foi tentado, como nós todos, para poder ser um fiel sumo sacerdote. Não para de cima olhar para baixo para nós e falar o seu juízo sobre nós. Isto ele fez quase 4.000 anos. Mas quando o tempo se cumpriu, ele, o Senhor da glória, o Rei de todos os reis, ele veio em carne, tomou a maldição que a lei de Deus havia falado sobre nós, tomou sobre si e atuou uma expiação através do seu sangue divino na cruz do Gólgota. E fala a Deus, deixa-o livre. Eu encontrei uma expiação para ele, para ela. Eles não devem morrer, eles devem viver, porque eu, por ele, morri. Não é algo isto glorioso? Evangelho de Deus, uma alegre mensagem. Ouça hoje e aceite-a hoje. O teu e o meu mediador, o teu e o meu advogado, nosso Redentor, no Gólgota, ele consumou essa ação única. Nós fomos reconciliados com Deus. A nossa justiça nos foi dada de volta. Por isso, Paulo escreve, lá já que fomos justificados através da fé. A justificação através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, no qual está a nossa, através da expiação que aconteceu nele. Ó fiel coração, ele ora a Deus. E esse o aceita com misericórdia e deixa ver a sua face com júbilo e restituirá ao homem, ao ser humano, a sua justiça. Aconteceu, está consumado, não no futuro, mas no Gólgota, tudo isso foi preparado para nós. Agora está no versículo 27. Olhará diante do povo, cantará diante do povo: eu tinha pecado e perverti o que era reto, mas não fui punido como merecia. Deus resgatou a minha alma da cova e a minha vida verá a luz. Redimido estou, eu posso gloriar. Redimido através do sangue do Salvador. Isaías 53. Por causa dos nossos pecados, ele foi batido. A punição veio sobre ele para que nós pudéssemos ter paz. E através das suas feridas, nós fomos curados. Se nós quisermos resumir tudo brevemente, então podemos dizer: os profetas do Antigo Testamento, através da inspiração do Espírito Santo, já viram a obra de redenção. E como foi considerado anteriormente, Jó, ele não somente disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele o viu, ele viu que como mediador, como intercessor, como ele viria, que atuaria a expiação para toda a humanidade, ou traria, e que diz: deixa os culpados livres, os dados à morte devem viver, porque eu, por eles, morri. Isso nos torna gratos, isso nos humilha ao pó, e nós dizemos: ó Senhor, o que tu viste em mim, em nós, em todos nós, que te moveu de vir, e tudo que nos havia atingido levar sobre si, amados, vamos ainda ir ao Novo Testamento. Antes de fazermos isso, todavia, vamos ler de Oséias, capítulo Oséias 13, versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Aqui nos é dito claramente do poder da morte, do reino da morte, eu deveria libertá-los. Eu vos pergunto hoje: ele fez? Amém. Para isso eu vos lerei de Mateus, no capítulo 27, para que vocês vejam que todos santos do Antigo Testamento que na primeira ressurreição terão parte, eles surgiram com Cristo. Eu lerei de Mateus 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ele, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande brado, e rendeu então o espírito. E eis que o véu no templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos já falecidos foram ressuscitados, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus. No Antigo Testamento nós lemos da morte deveria comprá-los, no império da morte dos libertá-los de lá. Satanás tinha até a crucificação o poder sobre o inferno e sobre a morte, mas no momento quando Jesus Cristo foi crucificado, ou o seu corpo foi colocado no túmulo, mas está na carta de Pedro, em espírito ele desceu para o inferno e lá pregou os espíritos. Então lemos em Efésios capítulo 4, ele que desceu é que também subiu sobre todos os céus e tomou cativo a prisão e deu dons aos homens. Cremos nisso hoje de todo o coração, que ele venceu o inferno, o diabo, e não somente isso, mas a sua vitória é a tua e a minha vitória. Em João 20, ele não disse, após a sua ressurreição, eu irei ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Não está no começo da última carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, isto diz aquele que é o Amém. E então está a frase maravilhosa: o princípio da criação de Deus. Em Cristo, Deus começou essa nova criação, e todos nós somos nascidos da mesma palavra, através do mesmo Espírito, através do sangue do Cordeiro, somos agraciados e levados a uma nova vida através de Deus. Tudo isto são fatos divinos. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, eu não estaria aqui hoje. Então, eu ficaria sentado, mas porque Ele ressuscitou, porque Ele vive e se testifica àqueles que creem nele, também nós podemos, com Ele, ressuscitar para uma nova vida. E nós podemos dizer: Jesus ressuscitou, Ele vive. Não procurai o vivo entre os mortos, onde Ele esteve após a ressurreição. Não mais nos mortos espiritualmente. Anteriormente Ele havia dito: somente um pequeno tempo e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O que foi? Após a sua ressurreição, Ele somente se mostrou, se revelou aos seus. Nessa ou naquela oportunidade, lá a Maria, lá as duas, então aos apóstolos e então a 500 irmãos, de uma só vez, de acordo com 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3 a 5. Então, o Senhor nos encontra individualmente, Ele nos encontra se entre 2 e 3 estamos reunidos no Seu nome, Ele nos encontra se estamos em círculos caseiros contemplando a Sua palavra e chamamos o Seu nome, e Ele nos encontra quando estamos reunidos, como aqui é o caso hoje. Sempre, em cada oportunidade, nós podemos contar que Ele nos encontra. Deveria comprá-los da morte, do poder do reino da morte, deveria libertá-los. No Antigo Testamento, estava ainda no futuro. No Novo, isto se tornou realidade divina. Quando Ele, na cruz, morreu e exclamou: está consumado. Vocês sabem o que aconteceu. O sol perdeu o seu brilho, se tornou escuro. Da sexta à nona hora, um poderoso terremoto aconteceu. As rochas se partiram, mas aconteceu algo de alta importância para a história da salvação. Os túmulos se abriram e muitos dos falecidos, adormecidos santos, com ele, após a sua ressurreição, saíram dos seus túmulos antes de com ele puderem sair dos seus túmulos. Eles tiveram que ser arrancados do poder do império das trevas. Teve que um descer lá que tirou o poder da morte e que pôde encontrar e ir contra Satanás. Ele já poderia ter feito isso no Antigo Testamento, na sua forma física e espiritual, mas vejo, o ser humano não havia caído enquanto estava nessa forma espiritual, física, na imagem de Deus, mas somente após Deus ter criado o ser humano através do pó da terra formado, e a mulher ter sido tirada do homem. Somente após os primeiros seres humanos estiveram nesse corpo, então eles caíram em pecado. Então, o Senhor teve que vir nesse corpo no qual nós caímos e teve nesse corpo pagar o preço no Gólgota. E então, todos que, desde que Adão pecou, a morte os firmou, os aprisionou e dominou, mas somente fora os três que foram levados para a glória. Enoque, como primeiro, do sétimo após Adão, uma plena imagem, a sétima era da igreja, no qual muitos não mais falecerão, dormirão, mas serão transformados. E naturalmente Elias, e como nós cremos, podemos crer também Moisés, porque Moisés, junto com Elias, eles apareceram junto com o Senhor no Monte da Transfiguração. Todos os outros, a morte tinha os tinha em seu poder. Eles estavam no paraíso, mas ninguém podia se mover lá. O Senhor tinha a regência, tinha o falar. No momento, quando o Senhor desceu, o inimigo teve que levar em consideração que a sua regência tinha chegado ao fim, que o Senhor o havia vencido e que havia tirado todo o poder dele, e pôde dizer: a mim foi dado todo o poder no céu e sobre a terra. Da morte eu os deveria redimir, do poder do império da morte eu os deveria libertar. Ele fez, ele encontrou a expiação, ele pôde dizer: estes estão livres, eles não precisam mais ficarem aqui, eles irão agora comigo juntos. E se o diabo tivesse dito: eles permanecem aqui, não havia mais nada a ser dito. No momento, ele não tinha mais nada a dizer, porque aquilo, o que Deus havia falado, então encontrou o seu definitivo cumprimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado coração, vamos, antes do fim dessa explicação, vamos referir a nós mesmos. O que me adiantaria a mim e a você se tivéssemos compreendido tudo isso? O Senhor foi atrás de todos e foi atrás de todos com justiça. Cada promessa, cada profecia se cumpriu. Morte, onde está o teu espinho? Inferno, onde está a sua vitória? Engolido, e assim por diante. Nós vemos aqui, e muitos do Antigo Testamento, são muitos, não todos. Também no Antigo Testamento há esses dois grupos: os chamados e os eleitos. Os eleitos pertencem à primeira ressurreição. E todos que pertencem à primeira ressurreição do período do Antigo Testamento, eles foram com Cristo, subiram. Os outros tiveram que esperar, eles estão no paraíso. Eu não posso, em termos de ensinamento, entrar em certos detalhes, mas o que está no meu coração é o seguinte: que nós todos, hoje, por convicção, possamos crer e entender Se Deus, o Senhor, através de Jesus Cristo, concedeu a expiação e até venceu o inferno, a morte, e que Ele fez um fim a eles, e que o nosso Senhor é o vencedor, o absoluto vencedor, porque nós não podemos crer de coração que também a nossa expiação, o perdão dos nossos pecados, a cura de nossas transgressões, nossas enfermidades, é tal realidade divina como naquela época se abriram os túmulos e muitos dos santos surgiram, porque no profeta Oséias, no capítulo 13, estava escrito: da morte eu os libertarei, e do poder do império da morte os redimir. Ele fez, e eles surgiram. Da mesma forma está escrito: nossa punição foi colocada sobre ele para que nós tivéssemos paz, e através das suas pisaduras fomos curados. Podemos crer igualmente: então saiam como os mortos saíram. Saia do seu pecado. Saia de tudo, do mundo. Saia para fora. Na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se isto foi muito alto, então perdoe-me. Mas eu me pergunto: foi suficientemente alto? Todos nós, no coração, compreendemos. E podemos nos perguntar, então, perguntar mais uma vez: o que nos adianta se soubermos, através do Gólgota, tudo aconteceu? O inferno foi vencido, a morte foi vencida, o inferno teve que deixar, libertar tudo. O Senhor consumou. Se nós não soubéssemos e hoje na fé não pudéssemos aceitar, aconteceu para mim. O Senhor fala: eu encontrei uma expiação para você. O meu sangue foi derramado por você. Por você eu fui batido e martirizado. Através das minhas pisaduras, você foi redimido. A tua culpa foi expiada. Os teus pecados foram perdoados. Aceite hoje, da mão de Deus, sob o fundamento da consumada obra de redenção que na cruz do Gólgota aconteceu. E também você sairá do seu estado hoje. Os túmulos se abriram, as rochas se partiram. Lá, onde o Senhor se revelou como ressurreto, aquilo o que no Gólgota aconteceu se torna, entra em vigor, recebe validade divina na tua e na minha vida. Muitos festejam a Sexta-feira Santa, festejam a Páscoa. Nós não estamos aqui para festejar esses dias, nós estamos aqui para receber, de acordo com a história da salvação, e vivenciar o que Deus preparou para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dos milhares foi à cruz. Um encontrou a expiação. Um nos redimiu. Venceu a morte, dominou o inferno e carregou enfermidade e pecado sobre si. Hoje é o teu dia com Jesus Cristo, o teu Senhor. Aceite na fé e as correntes serão partidas e os túmulos se abrirão. Eu posso vos assegurar, nos túmulos, saindo dos túmulos espirituais, então não surgiram mortos, mas vivos todos que saíram de lá. Eles podiam andar, eles marcharam na Cidade Santa e apareceram muitos. Um ser humano que surge para uma nova vida com Deus, ele não irá para Jericó, ele não quer ir para Sodoma, ele quer ir para a Cidade Santa. E isso significa para nós, lá onde o Senhor se revela e o povo de Deus se ajunta para ouvir a sua palavra. Amado coração, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e gratos. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Enfermidade, pecado e o que quer que seja, tudo perdeu o direito em nós. Cada maldição, cada prisão, cada superstição e poder de feitiçaria, o que quer que seja, nós fomos redimidos, reconciliados com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu sangue fala por nós. Ele fala mais alto que o sangue de Abel. Glória e honra, louvor e adoração seja o nosso Senhor. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, para você e para mim. Hoje, Sexta-feira Santa, resumido com Páscoa. Expiação, perdão, graça, salvação e uma nova vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ir hoje sair do velho para entrar num novo através da graça de nosso Deus. Aleluia, glória seja a Deus. Amém. Vamos nos levantar para oração. Ó Deus, nós chegamos ao Senhor assim como somos, mas ninguém partiu dele assim como chegou a ele. Quem veio a ele, ele não o rejeitou, ele teve misericórdia e mostra o sangue derramado que não escorreu na areia. Está na carta escrita, a carta aos Hebreus escrito, que ele, com o seu próprio sangue, entrou no santuário celestial. O sangue da reconciliação está no trono da graça. Aleluia! Honra, louvor e glória seja ao nosso Deus. Se hoje, no nosso meio, há alguém que ainda não venceu essa reconciliação, essa salvação, a graça, precioso coração, hoje, assim, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra de Deus se cumprirá em nós, como se cumpriu nos mortos que estavam dados ao inferno. Aonde quer, a palavra de Deus revelou, tem o poder de Deus em si. A palavra da cruz tem tudo o que aconteceu para nós, para fazer uma realidade divina disso. Vamos juntos e o Senhor nos aceitará pela graça. Cantaremos mais assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Pai Celestial, tu sabes em que coração o teu Espírito pôde atuar, Senhor. Que bom seria se dessa pregação almas fossem salvas e entrassem para a glória hoje. Tu nos exclamaste que tu fostes, que como mediador, como intercessor, como redentor, encontrou a expiação e então as trouxe para nós. Tu nos deste de volta a justiça que havíamos perdido, vida eterna. Tu falaste, deixa-os livre. Aleluia. Senhor, que maravilhoso és tu. Eu te peço por todos meus irmãos e irmãs, por todos que hoje, desta pregação, receberam fé e vem a ti, fiel Senhor, que a palavra da cruz hoje se torne um poder de Deus. Salve os perdidos, cura os enfermos, liberta os amarrados, solte todos nos quais Satanás ainda tem um direito e pode deixá-lo valer. Do império da morte tu compraste, do inferno libertaste. Senhor, do pecado tiraste para fora. Nós cremos hoje em uma plena e completa redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor, em corpo, espírito e alma. Ó Satanás, deixa o povo de Deus partir. Estão livres através do sangue do Cordeiro. Redimidos, agraciados e justificados por Deus. Satanás, tira suas mãos sujas do povo de Deus. No santo nome de Jesus, estão na reconciliação, na expiação que foi trazida para eles. E se nos quiser acusar, então temos o mediador que diz, meu sangue fala por eles. Aleluia, aleluia. Ó Deus, na fé, nós aceitamos nesta hora que isto não é mais profecia, mas através do Gólgota, realidade divina, aqui sobre a terra se tornou. Isto, todo o inferno e o diabo tem que levar em consideração no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, o povo de Deus está livre. Aleluia, aleluia. Glória e honra seja o nosso Deus. Aleluia. Vocês todos podem crer? Então aceitem. É o presente de Deus. Aleluia. Talvez alguns irmãos ainda querem agradecer brevemente. Ó fiel Deus, nós temos a ver contigo sempre com realidades divinas, Senhor, que nós contemplamos hoje e muito mais é realidade. O que tu, quando tu morreste no Gólgota, tu vencesse o diabo, o inferno, e eles sentiram isso. As trevas entraram, e as rochas se partiram, e as pedras caíram, os túmulos se abriram, e o inferno, e o diabo, e a morte, então lhe foi preparado o fim. Senhor, isto não foram somente palavras, porque tu desceste e arrumaste tudo, tudo no lugar certo, nos limites divinos, e ao terceiro dia ressuscitaste dos mortos. Nós não nos tornamos irrisórios, mas eles valem hoje essas palavras. E hoje nos veio salvação, salvação divina. Nós fomos agraciados. Eu te agradeço por isso, fiel Senhor. Que esse dia possa ser uma virada, onde acabemos com a própria vontade, e que hoje tu possa mover em nós. Tu consumaste a redenção, adoração e honra. Seja ao teu maravilhoso e santo nome, Senhor. Eu não posso de outra forma a não ser de clamar nesse lugar ao teu povo e clamar: o teu povo está livre de acordo com o sangue derramado. Nós fomos reconciliados e Satanás perdeu o seu direito em nós. E torna cada promessa em nossas vidas uma realidade divina. Honra, glória, louvor e adoração. Receba de eternidade a eternidade. Amém. Amém. O Senhor virá em breve com poder e glória para buscar os seus para eterna salvação. Nós elevamos nossas mãos vitoriosamente em direção a ti. Nós sabemos que o fim está próximo, está diante da porta. Então, quem poderá levantar sua cabeça com alegria e sem estremecer poder entrar lá na glória, nós elevamos as nossas mãos vitoriosamente, Senhor, a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. O pecador então gritará: montanhas, ó, cubram-me. Mas os salvos estarão se alegrando eternamente. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. Eu trago ao Senhor a glória para a vitória nesse tempo. Ó, se eu pudesse já estar agora na glória, nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo, está diante da porta. Lá não saberemos nada mais de separação. Estaremos no lar com o Senhor. E todo o sofrimento e dor estará longe de nós para sempre. Nós elevamos as nossas mãos vitoriosamente a Ti, Senhor. Nós sabemos que o fim está próximo diante da porta. Nós elevamos as nossas mãos, Senhor, vitoriosamente a Ti. Nós sabemos que o fim está próximo adiante da porta.